Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte.
Maria concebida sem pecado,
rogai por nós, pecadores,
São José,
rogai
por nós. Podeis vos assentar. Mas Jesus se escondeu e saiu do templo. O Evangelho, na sua última frase, no seu último versículo, ele faz uma glosa ao que a liturgia nos manda nessas missas do tempo da paixão. Nós escondemos Cristo, mas Jesus se escondeu e saiu do templo. Nosso Senhor se esconde e sai das nossas visões no tempo, no espaço litúrgico, nesse tempo da paixão. Ele sai das nossas visões, ele se esconde, ele se vela para depois ser, de fato, revelado. Tudo aquilo que é velado é para ser, de alguma forma, revelado. Nosso Senhor se esconde, nosso Senhor se vela e com ele os santos, para nos revelar depois e revelar a seu tempo o grande mistério do seu amor. Nós temos Cristo velado aos nossos olhos, aos olhos da nossa carne, para que esteja revelado aos olhos do nosso entendimento, aos olhos da nossa meditação. Esse Cristo que se vela agora aos nossos olhos carnais, deve se revelar pelo mistério a ser contemplado aos nossos olhos espirituais. Nosso Senhor se esconde para revelar para nós mais intimamente o mistério do seu amor por nós. E esse mistério do amor de Cristo é o mistério da redenção, o mistério da paixão, que será sobretudo desvelado na Sexta-feira Santa, quando a cruz for descoberta para nós. E nós vamos contemplar o Cristo crucificado, vamos adorar o Cristo crucificado como penhor da nossa salvação, penhor do céu. O Cristo que se vela vem revelar este grande mistério para nós, que é o mistério do seu amor pelo mistério da sua paixão. A contemplação da paixão de Cristo, que hoje a Igreja nos atrai, ao mistério qual a Igreja nos atrai a partir de hoje os corações, essa contemplação da paixão de Cristo é um meio de grande valia para a nossa purificação e para o nosso crescimento na virtude, para o nosso ânimo na vida espiritual. Não há orgulho que fique de pé, não há vaidade que fique de pé, não há amor próprio que fique de pé, não há apego excessivo que fique de pé, não há amor do mundo que fique de pé diante da paixão do Salvador, diante das abnegações de Cristo na sua paixão, diante de tanta humilhação de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos forçados a tomar uma atitude de conversão. A paixão de Cristo é de grande valia para a nossa vida espiritual. Diz o grande São Boaventura: quem quiser crescer sempre de virtude em virtude, de graça em graça, medita sempre Jesus na sua paixão. E um dia ele foi perguntado sobre a beleza dos sermões que ele fazia, e perguntaram de onde ele tirava tais palavras, ele apontou para a cruz: eu tiro tudo do mistério do crucifixo. Não há exercício mais útil para fazer uma alma santa, uma alma crescer em santidade, do que considerar de forma assídua, de forma amorosa, os sofrimentos de nosso Senhor Jesus Cristo na sua paixão. E, de fato, a paixão de Cristo é uma escola de santidade, uma escola onde todos os meios da santidade nos são conseguidos e revelados. A paixão de Cristo é um mar de virtude, onde cada virtude é exercida da maneira mais excelente possível, pelos motivos mais altos possíveis e pela pessoa mais excelente possível. É uma escola de virtude e das virtudes exercidas mais altamente possível. A paixão de Cristo é onde o amor mais puro e mais elevado, desapegado de tudo, inclusive de si mesmo, ele se doa totalmente numa generosidade inaudita, sem tamanho. A paixão de Cristo é, de fato, uma escola onde a sabedoria ela se faz presente nas lições de amor, que chega aos limites da loucura de se doar totalmente, de não se conservar nada para si e se doar pelos miseráveis pecadores. A sabedoria se une, a sabedoria se encontra espelhada nas mais terríveis loucuras. Santo Afonso também disse: Cristo crucificado é um livro. É um livro que deve ser constantemente lido por nós. A cruz de Cristo é um livro e um livro aberto. De um lado, nós aprendemos na cruz de Cristo a temer o pecado, pecado que foi causa de tais tormentos de Cristo. Do outro lado, nós aprendemos a buscar o amor de Deus, crescer no amor de Deus, um Deus tão amante, um Deus tão amável, que se dá totalmente por nós. Nesse livro da paixão de Cristo, nós podemos e devemos ler, e ler com muita atenção, ler nas feridas, ler nas chagas do Salvador, ler nos seus sofrimentos, ler e entender e compreender qual é a malícia do pecado que reduziu um Deus a sofrer uma morte tão amarga e tão cruel. Para satisfazer por nós a justiça divina. E ler nas suas feridas, ler no seu olhar, ler em cada gota de sangue, ler naqueles espinhos e nos cravos, ler no seu lado e sobretudo no seu lado aberto por nós pela lança, ler a grandeza do amor que ele manifesta por nós na paixão, querendo sofrer tanto para nos fazer compreender o quanto ele nos amava e o quanto que ele quer que nós o amemos em troca. Na cruz de Cristo, nós podemos ler, né, a dor e o amor e compreender o quão terrível é o pecado e, ao mesmo tempo, quão superior ao pecado é o amor de Deus. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. E assim foi nesse livro da paixão de Cristo que os santos auriram as forças necessárias, o ânimo para chegar ao caminho da santidade, passando por tormentos físicos ou morais, perseguições, morte, martírios. Foi contemplando o Cristo crucificado, foi abraçando as chagas de Cristo, que tantos cristãos, ao longo da história da Igreja, recobriram paciência nas suas tribulações, nos seus cansaços, nos seus sacrifícios diários, e que vieram e aumentaram no amor e cresceram no amor de Deus. Foi na contemplação da paixão de Cristo que os santos, que os cristãos retomaram o ânimo nos mais variados cansaços da sua vida. Quando nós contemplamos Cristo na sua paixão e vemos este manso Cordeiro, Cordeiro de Deus, singelo e manso Cordeiro, como diz o próprio profeta Isaías, que se cala diante dos seus tosqueadores e não abre a boca, nós suportaremos com mais amor e mais resignação as adversidades que nos advêm, com aquele grande silêncio que muitas vezes é necessário e que é próprio dos santos, Isso está bem escrito no livro da paixão. Necessário que nós tenhamos a contar a coragem de o ler. Tendo diante dos olhos esse Deus que tanto sofreu por mim, eu vou buscar sofrer também mais pacientemente as penas, as cruzes que eu tiver de suportar. E à vista deste amor que se doa totalmente e cuja prova mais patente é a própria cruz, é o mistério da cruz que hoje se vela para amanhã se revelar para nós, à vista deste amor na cruz, nós buscaremos amar a Ele tão somente e submeter todos os nossos amores humanos ao seu amor. Tomar todos os nossos amores, os nossos afetos, os nossos sentimentos e purificar na fornalha do amor de Cristo crucificado. A paixão de Cristo, que a Igreja neste tempo da paixão nos convida a meditar com os olhos da alma, é para nós uma grande fonte de consolação e de esperança. Porque nós, na paixão de Cristo, nós temos a certeza que Deus, de fato, Ele cuida de nós. Ele tem cuidado com cada um de nós. Cuida de nós de uma forma até louca, porque Ele não poupa nada de si mesmo. Ele não poupa nada para o nosso bem. Ele não poupou nem mesmo o Seu Filho único, e o entregou totalmente para nós. Com que amor Deus nos amou? Isso, esse mistério da paixão, esse terrível mistério da paixão, deve ser para nós fonte de grande consolação e de grande paz. Deus me ama e cuida de mim, e cuida de mim, e se doa totalmente para a minha salvação. Ele entregou para nós totalmente o Seu Filho único, para que nada por Ele se perca, mas para que todos tenhamos a oportunidade de uma vida em abundância. Nós devemos compreender nesta ação redentora de Cristo, nesse olhar para a cruz de Cristo, nesse mistério da divina paixão, que Cristo teria feito isso, sofrido tantos tormentos, para salvar uma única alma, para salvar tão somente a minha alma, o que torna esse mistério tão terrível, quão amoroso, ainda mais. Ele poderia ter passado tudo isso para salvar uma única alma, e melhor, para salvar a minha alma, a minha alma específica. Deus enviaria o Seu Filho aqui na terra, uma única alma estivesse precisando. Por isso diz São Paulo, diz com esta propriedade, com esta convicção, Ele me amou, Ele se entregou por mim. E São João Crisóstomo, ele comenta, de fato, que Deus ama cada homem em particular com o mesmo amor com que Ele ama o mundo inteiro. E assim, entregar-se-ia certamente por nós, por cada um de nós, pela nossa pobre e pequena alma. Assim é o amor de Deus por nós e manifestado nesse mistério da paixão. E esta realidade desse mistério, a grandeza desse mistério, deve me levar de uma parte a compreender o meu papel também aqui. Qual é a minha obrigação? Obrigação que eu tenho de corresponder a cada dia, a cada hora, a cada momento, com este amor salvífico de Deus. Deus, nosso Senhor, na cruz, abre a porta do seu coração, se deixa abrir pela lança a porta do seu coração, para que nós possamos entrar, para que nós também possamos dar o nosso passo, e entremos no seu coração. Assim, diante da realidade da paixão, conhecendo esse mistério do amor de Deus na paixão, eu tenho essa obrigação de corresponder a cada dia ao seu amor salvífico. Deus, Ele me vendo arruinado numa grande miséria, Ele mesmo Ele se debruçou até o limiar do abismo para salvar esta pequenina ovelha desgarrada que é a minha alma. Deus se debruça até o limiar do abismo, e esse abismo é a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, que se debruça, que cai por terra, que sofre as piores humilhações para poder nos alcançar com um braço forte nós nos nossos abismos. Com qual amor Deus nos ama? E diante desse mistério, desse belo mistério da paixão, diante desse nosso pastor, que disse de si mesmo: eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Nunca se ouviu dizer de um pastor que desse a vida pelas suas ovelhas. Esse pastor é Cristo. E de outra parte, diante desse mistério, eu sou levado a compreender a importância que tem a minha alma. Qual valor eu tenho para Deus? Qual valor tem a minha alma? Que moveu o nosso Senhor a fazer tanto por ela e para resgatá-la? O que é preciso nosso Senhor fez para resgatar a nossa alma, a minha alma? Então, que eu possa mover também de minha parte os meios que me foram dados por Deus, ensinados pela Igreja, com a oração, os sacramentos, a confissão, as boas leituras, a meditação, que eu possa abraçar e mover na minha vida esses meios, a prática da caridade com o próximo, as obras de misericórdia, para poder sarar, cuidar, embelezar a minha alma e talvez até mesmo a alma do meu próximo. Nós temos um valor, nós valemos o sangue do Redentor. Nós valemos o sangue do Redentor. E esta realidade não pode ser desprezada na nossa vida, nas nossas decisões, nas nossas maneiras, aspirações, princípios. Nós temos um valor, nós valemos muito. Com que preço nós fomos comprados? E assim, conscientes do valor da nossa alma, nós não podemos contentar com a sarjeta do mundo. Devemos elevar a nossa vida a patamares mais altos. Deus deseja para nós uma vida baseada em princípios mais elevados, uma vida que se conclua no céu, que nos leve para a eternidade, que nós vivamos e morramos como seus amigos, amigos do seu sagrado coração. Que valor temos nós? Temos dado acaso o valor devido ao cuidado da nossa alma? Ela tem um valor para Deus. No mistério da paixão, nosso Senhor nos trata como amigos, amigos e amigos verdadeiros. E nosso Senhor se mostra na paixão como nosso verdadeiro amigo. Duas coisas nos fazem conhecer um amigo. Um amigo é, de alguma forma, primeiramente, aquele que nos faz bem, que quer o nosso bem, que colabora para o nosso bem, que nos quer encher de bens. Isso, para nós, é um amigo. Depois, num grau mais elevado, nós compreendemos também que um amigo é não somente aquele que me faz algum bem, mas que padece comigo algum sofrimento, que sabe sofrer até por mim, que está comigo, inclusive nos momentos de tristeza, nos momentos de dificuldades da minha vida. E esse, de fato, e nesse segundo modo, esse amigo é ainda mais amigo. E esta é a maior prova de amizade e de amor verdadeiro que se possa dar. O amigo verdadeiro, se nós o descobrimos nas horas difíceis. O amigo certo é o das horas incertas, diz o velho ditado, e com muita razão. E nosso Senhor, na sua paixão, ele se mostra para nós como amigo. Deus, ele já tinha demonstrado o seu amor e a sua amizade ao homem, o criando primeiramente, e depois dispensando inúmeros benefícios, enchendo o homem de todos os bens, da alma e do corpo, espirituais e materiais. Tudo isso Deus mostrou, com tudo isso Deus mostrou e mostra a sua amizade para conosco. Mas ele, parece que isso não era suficiente, e Deus encontrou na loucura da divina providência, entre aspas, encontrou um outro modo de demonstrar o seu amor pela humanidade. E tomando a nossa natureza humana, para que ela pudesse sofrer, para que ela pudesse padecer e assim demonstrar o quanto ele nos ama. Era a melhor maneira de demonstrar o seu amor, se doar totalmente. E não poderia haver outra maneira maior. Nos deu a maior prova de amor, deixando-se ver coberto de chagas, pregado à cruz e morto por nós. A cruz é troféu do amor de Deus por nós. E com razão diz São Paulo a Tito: nós outrora éramos insensatos, rebeldes, transviados, escravos às paixões de toda espécie, vivendo na malícia e na inveja, detestáveis, odiando-nos uns aos outros. Mas um dia apareceu a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com os homens. E essa bondade, hoje velada, aparece na cruz, aparecerá para nós estampada na cruz. Cristo, ao morrer pela nossa salvação, demonstrou até onde chegava o amor de Deus pelos homens, a amizade de Deus pelos homens. Jesus muito nos amava e, desejando assim ser também amado por nós, em troca ele fez o que pôde, mesmo a preço, à custa dos maiores sofrimentos, ele fez o que pôde para conquistar o nosso amor e nos fazer compreender que nada mais lhe restava a fazer para ser amado por nós. Ele quis padecer muito para nos obrigar a amá-lo muito. É uma questão na teologia, porque Cristo quis sofrer tanto? E a única resposta possível para demonstrar o quanto ele nos amava, que bastava uma gota de Cristo, uma gota mínima de Cristo, para apagar todos os pecados do mundo. A redenção não justificaria tanto sofrimento. Só o amor, este amor redentor, este amor que tudo doa e que nada conserva, este amor pelo outro que se esquece de si mesmo, justificaria tanto sofrimento de Cristo, justificaria o mistério da paixão. Muito padeceu porque muito nos amou. E que a maior prova de amor poderá dar a um amigo, a seu outro amigo, um amigo dar a seu outro amigo, do que dar a sua própria vida? Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Mas segundo São Bernardo, nosso Senhor vai além. Ele faz mais do que isso, porque ele quis dar a vida por nós quando nós não éramos ainda seus amigos, mas os seus inimigos, ofensores e rebeldes. Ele vai mais além. Mas eis aqui uma prova brilhante de amor de Deus por nós. Quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós, diz São Paulo aos Romanos. E Deus faz brilhar assim a sua caridade em nós, porque quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. É uma obra de infinita e de infinita misericórdia. E de fato, o principal fim que teve Jesus em sua paixão, considerando as amarguras da sua paixão, foi de manifestar o seu amor e assim atrair os nossos corações para ele, com a recordação dos sofrimentos por nós suportados. E por meio dessa paixão, por meio da contemplação dessa paixão, nós podemos chegar ao conhecimento da grandeza do amor que Deus dedica a cada um de nós. E assim diz São João: nisto temos conhecido o amor. Jesus deu a sua vida por nós. Também nós, como consequência, nós outros devemos dar a vida pelos nossos irmãos. E de fato, a lei divina nos impõe uma obrigação de amar o nosso próximo como a nós mesmos. Amai o próximo como a si mesmo, como a ti mesmo, como vós mesmos. Mas nosso Senhor nos amou ainda mais do que a si mesmo. Santo Agostinho vai dizer: vós, meu Redentor, chegastes a amar-me mais do que a vós mesmo, já que para me salvar quiseste sacrificar a vossa vida divina, vida infinitamente mais preciosa que a vida de todos os homens e de todos os anjos juntos. Com qual amor nosso Senhor nos ama? No episódio do Monte Tabor, em que nosso Senhor toma Pedro, Tiago e João e se transfigura diante dele numa beleza inimaginável, tendo ao lado Moisés e Elias, São Lucas, no Evangelho, diz que esses três personagens, Jesus, Moisés e Elias, no momento da transfiguração, estavam conversando sobre a paixão de Cristo. O assunto da transfiguração era propriamente a paixão do Salvador, dada a sua importância para a humanidade, dada a sua importância para a missão do próprio Cristo. Eles conversavam sobre a paixão. São Lucas dá a esse diálogo o nome de excesso, dizendo: e falaram do seu excesso que se daria em Jerusalém. São Lucas chama a paixão de Cristo de excesso. E de fato, São Boaventura explica dizendo que a paixão de Cristo foi chamada de excesso, visto ter sido um excesso de amor e um excesso de dor. Que mais ele poderia padecer ainda que ele já não tivesse sofrido? O sumo excesso de amor atingiu o ponto mais alto. A paixão de Cristo é um mistério de excesso de dor e de excesso de amor. O mistério da paixão é então grandioso. É um excesso de sofrimento, é um excesso de amor, é um excesso de lições de santidade para a vida de cada cristão. Se é bem verdade, como diz Santo Afonso, que vale mais uma lágrima derramada recordando a paixão de Cristo do que uma peregrinação a Jerusalém ou do que um ano inteiro de jejum a pão e água, se vale mais uma lágrima derramada em honra da paixão de Cristo do que qualquer sacrifício, mais extremo que seja, que possamos nós então, na contemplação dos excessos do Salvador, possamos nós chorar as dores de Cristo causadas pelas nossas misérias e pelas nossas culpas, e possamos também nos alegrar muito com este amor misericordioso que vem buscar essas ovelhas desgarradas que somos todos nós, que vem nos tomar sobre as suas costas e que vem nos levar para lugares eternamente seguros. Ele me amou e ele se entregou por mim. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.